quem sofri, vendo o mangue o entardecer. E sobre o aqueduto, nosso amor vai arder. Nuvens e cinza, cheiro de gás, lua de mel em Cubatão.
Nos lodos mais nojentos, aonde não desejaríamos ver nem nosso pior inimigo, vive feliz e saltitante o quironomídeo. Para investigar este caso mais de perto, a equipe do Tome Ciência enviou a sua agente Anita Natividade. Eis aqui em primeira mão os resultados de seu inquérito.
A gente costuma pensar que o oxigênio é essencial para a vida, mas para uma forma de vida, quanto menos oxigênio, melhor. A ecóloga Gisela Chimizo, da Universidade de São Paulo, estuda o quironomídeo, uma larva que vive no lodo. Professora, vamos apresentar essa larva para os nossos ouvintes, né? Quem é e como é que vive esse quironomídeo? Um nominho tão complicado, mas quem é o quironomídeo?
Bom, os quironomídeos são um grupo de insetos que pertencem ao mesmo grupo dos pernilongos, que são os dípteros. Agora, esses quironomídeos são animais diferentes porque eles têm a fase de adulto bem curta e a fase de larva, que é mais longa, ela passa embaixo da água, associado ao substrato. Então, essa comunidade que é associada ao substrato é chamada de comunidade bentônica. E os quironomídeos fazem parte dessa comunidade bentônica.
E ele vive no lodo, né? Você poderia descrever um pouco esse ambiente onde vive esse bicho, esse inseto?
Bom, o ambiente onde vive o quironomídeo é um ambiente, em geral, escuro. Então, qualquer corpo de água tem uma parte iluminada e uma parte não iluminada. Isso porque a água absorve e dispersa a luz, então quanto maior a profundidade, menor a quantidade de luz. E onde existe luz, existe fotossíntese e produção de oxigênio. Agora, na medida que a quantidade de luz diminui, é lógico que, como todos os organismos respiram, há produção de gás carbônico e consumo de oxigênio. Então, esses ambientes vão se tornando cada vez mais escuros e cada vez com menos oxigênio dissolvido. Então, nesses ambientes é que esses animais se dão melhor, porque eles teriam, assim, algumas adaptações que teriam vantagens sobre os outros animais.
Você disse que existe pouco oxigênio dissolvido. Então, a gente supõe que tenha outras coisas dissolvidas, por exemplo, seriam ambientes muito poluídos, né? Como é que a gente poderia ver essa coisa um bicho que vive em ambientes mais poluídos? Como é que é essa coisa?
Bom, esses ambientes sem oxigênio, em geral, são formados em lugares mais próximos da gente, por causa da poluição. Isto é, se a água tem muita matéria orgânica, então essa matéria orgânica é consumida pelas bactérias e outros organismos, todos respiram e a quantidade de oxigênio cai. Então, né, nesse ambiente que, digamos assim, tem muita matéria orgânica por causa da poluição, então esses animais podem se dar melhor porque eles têm uma vantagem, digamos, metabólica sobre os outros. Eles têm um pigmento que é igual ao nosso pigmento do sangue, que chama hemoglobina. Ele só tem uma pequena diferença molecular dentro dela. E, por causa disso, tem uma assimilação de oxigênio mais eficiente. Então, num ambiente com pouco oxigênio, com muita matéria orgânica, ele pode ter vantagem sobre os outros animais que não têm essa hemoglobina no sangue.
Quer dizer, seria uma coisa de concorrência? Ele é mais eficiente nesse ambiente?
Se ele tem uma vantagem sobre os outros, é lógico que ele acaba ganhando na competição nesse ambiente. Então, ele fica num ambiente que tem poucos concorrentes e, por outro lado, muito alimento. Então, eles podem, eventualmente, formar, assim, a maior parte da comunidade desse lugar. Uhum. E, por causa dessa característica de tolerar ambientes com pouca quantidade de oxigênio, eles, muitas vezes, são usados como indicadores de poluição.
Como é que seria isso? Você coleta numa determinada área, se tiver quanto mais larva tiver, mais poluída seria essa região? Seria mais ou menos isso?
Na verdade, o que acontece é que a gente sabe que o lugar está poluído se determinados organismos desaparecem. Mas no caso, se a gente encontra só esse organismo com hemoglobina no sangue, a gente pode ter uma forte desconfiança que a água está poluída.
Lá vou eu pro chuveiro pra banho tomar. No meio do banho, o sabonete me cai. A luz toda se apaga e eu pelada pensar.